Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 244 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. No domingo, 5 de março, a treinadora e atleta Dione conquistou mais um pódio. Dione, com 53 anos, foi a quinta colocada geral na meia maratona de Curitiba, correndo em jejum, sem tomar nenhum gelzinho de carboidrato e seguindo uma abordagem nutricional bem baixa em carboidratos. Nesse episódio, conversamos sobre suas experiências, seus resultados e, claro, como ter eficiência metabólica na meia maratona. Acompanhe o episódio agora.
Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 9 de março de 2023, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. Dessa vez, novamente com a professora Dione, treinadora, atleta, que nesse último domingo fez uma garotada comer pó na meia maratona de Curitiba. Professora Dione, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, André. Obrigada pelo convite novamente. É sempre um prazer estar aqui na live dos Atletas Low Carb.
É uma honra nossa trazer aqui a resultados interessantes, trazer cisnes negros para mostrar como funciona na prática. E você é mais um exemplo, um recente exemplo. A gente já viu várias vezes aqui para você contar a sua história de maratona sub 3, agora uma meia maratona no qual pegou um pódio a quinto lugar. Mas eu vou chegar lá com detalhes, tá? Antes da gente iniciar a live, ontem eu mandei um áudio. Professora, quantas meia maratonas já correu e quantos pódios pegou? Responde aqui para mim, por favor, professora.
Então, André, são mais de 25 anos correndo, né? 28 anos para ser mais exata, que eu comecei com 24 a correr, né? E assim, como eu já fui direto para a rua, então acho que no meu segundo ano eu já estava correndo maratona, né? Não profissionalmente e tal, mas já corria meia maratona, na verdade, né? Não maratona, já corria meia maratona. Então foram inúmeras meias maratonas. E assim, no início tinha aquelas meias maratonas que não eram tão fortes, não tinha premiação, então não era assim tão difícil ganhar, digamos assim, né? E aí quase todo ano eu corria cinco, seis meias maratonas, no mínimo, entendeu? Teve um ano, acho que 2012, não tenho certeza, 2012 a 2014, eu ganhei quase todas as meias que tinha em Santa Catarina e aqui no Paraná também, sabe? Eu chegava na prova, todo mundo dizia, e a campeã chegou, falava, ah, então pode me dar o troféu, porque eu já vou
Que
para casa.
pressão, né?
É, entendeu? Mas assim, corri muitas e venci muitas meias maratonas também. Aliás, das provas, né? De todas as provas, a que eu mais gosto é a meia maratona.
Olha aí, é bom saber disso, porque para quem está acompanhando a live, para quem está ouvindo o podcast, agora sabe com quem a gente está falando, né? É importante dessa carteirada, porque quando a gente fala em low carb e performance, o que tem ainda, infelizmente, de um movimento grande dizendo que não é possível, e aí a gente vai vendo a Dione contando a sua experiência, né? Ela já venceu muitas meias, muitas. Ela nem sabe dizer quantas, mas já venceu muitas. E como ela falou, em um ano, ela venceu praticamente todas as meias que participou, em Curitiba e Floripa, tá? Já corri algumas, e sei que a parada ela exige uma preparação bem interessante. A gente vai falar sobre isso. E hoje o bate-papo, professora, seria para a gente conversar sobre o seu resultado mais recente, que foi a meia de Curitiba, que foi no último domingo, que você pegou quinto lugar. Quinto lugar para algumas pessoas pode ser, ah, não foi primeiro, não foi segundo, ela já venceu muitos. Mas a professora Dione tem um detalhe: ela com 53 anos, e é uma prova que tem várias atletas de elite, e ainda beliscou o quinto lugar. Confere, professora.
Confere. É, essa prova tinha muita subida, sabe? Tanto que eu tive que adequar o pace que eu ia correr, né? Eu estava treinando para correr entre 4 e 4 e 5, né? De pace, 4 minutos a 4 e 5 de pace a prova, eu adequei para 4 e 5 e 4 e 10, porque realmente tinha subida do 11 para o 18, era praticamente só subida, sabe? Então, isso se alimentar bem é importante, mas treinar bem é importante, também conhecer o percurso também é muito importante, sabe?
E aí, a prova, como foi? Conta pra gente.
Então, você sabe que a preparação da prova, ela começa com o treino, né? Entendeu? Então, assim como na alimentação, né? Você tem que saber treinar, você tem que se programar para a idade que você tem que treinar para a idade que você tem. Então, eu vinha treinando, já faz 3 anos que eu não entrava em nenhuma competição para correr como elite, né? Eu tinha corrido o ano passado a maratona de Floripa, né? Mas corri para 3:22, que era uma prova que, na verdade, era para tentar índice para Boston, né? Que aliás a gente fez, tanto eu quanto meu esposo, né? O índice para Boston. E aí eu decidi correr a meia de Curitiba, né? Na Elite, pedi a Elite e tal. E aí até a Global me aceitou, porque eu só tinha um resultado, precisava ter dois, né? E aí eu treinei, programei para isso e tal. E aí na semana da prova, o que é mais importante, que eu sempre falo, né? É saber quando soltar o treino e também o que fazer na alimentação, né? É, desde que eu comecei a low carb, eu já passei por carnívora, já passei pela paleo, já passei pela cetogênica. Eu acho importante, né, quando você treina e treina forte, você está buscando resultado, que você conheça todas essas, né, essas vertentes, digamos assim, da low carb, porque a gente recebe muita coisa negativa exatamente porque o pessoal não entende, né? Tipo, na verdade, o que muda muito, né, André? Que eu tava falando. Até na terça-feira eu tava treinando, a gente treina em pista e teve um outro rapaz que correu também, que também é um professor, tal. Ele falou: "Johnny, como é que você consegue correr na terça-feira? Eu tô tudo dolorido daquelas subidas e descidas". Eu falei: "Pois é, né? Quando eu digo para vocês que eu não como carboidrato ruim, né? Não como ultraprocessados, entendeu? É sobre isso que eu tô falando. É, como é que você quer ter uma boa performance se na noite anterior você vai comer uma pizza, por exemplo? Entendeu? Que é um ultraprocessado, ou mesmo que seja um macarrão, assim, ah, todo mundo fala, ah, macarrão e tal. Mas é preferível, né, que você coma um carboidrato bom se você for escolher os carbos. A minha semana pré-prova, até na quarta-feira, eu estava comendo só legumes, né? Abobrinha, pimentão, tomatinho. E verduras e carnes. Normalmente frango ou carne vermelha, que eu gosto bastante, né? E aí, na quinta-feira, eu acrescentei uma abóbora, né? Umas 100 gramas de abóbora na minha alimentação no almoço. E à noite, só ovos. Eu, normalmente, eu faço um omelete à noite com queijo e tal, né? Na sexta-feira, eu comi 3 fatias de batata doce com sobrecoxas assadas. À noite, eu comi só um omelete de novo. No sábado, eu repeti, de manhã eu comi abóbora e à noite, do meu jantar pré-prova foram duas sobrecoxas assadas, mais nada. Daí no outro dia, levantei cedo, né, 15 para as 4 da manhã, porque aqui eles gostam de largar de madrugada, 6 a prova, uma delícia, de madrugada. Aí tomei uma xícara de café preto, né, e fui para a prova, completamente em jejum, sem mais nada, tá? Assim, é muito bom, né? Porque, tipo, meu último quilômetro de prova, tava correndo tudo ali dentro do tempo. 4,10, 4,5, 4, né? Às vezes, quando pegava uma subida, 4,15. Às vezes, quando descia, 4 e tal. Aí, no último quilômetro, ainda deu 3,45. Aí, até fui comparar com um aluno meu, que também é low carb, Sebastião, você sabe quem que é, né? O último quilômetro dele também deu 3,45, sabe? Que é aquele quilômetro para chegada, né? Que daí a prova já ficava mais plana e mais descida e tal. Mas, assim, é aquela sensação boa de, primeiro, que você não precisa ir no banheiro, você não comeu, né? Então, que atrapalhava muito, porque eu já fui high carb, né? Então, as pessoas não sabem, eu já testei os dois lados. Eu já fui uma atleta de elite, né? Sendo high carb, entendeu? E agora, tipo, claro, né? Eu tenho 53 anos, eu sei da minha, né? O quanto eu posso ou não render, entendeu? Se eu tenho condição de correr mais forte que isso, tenho condição de correr mais forte que 4 por mil, principalmente se a prova fosse plana. Entendeu? Mas hoje, o que que eu quero dizer assim? O que que essa eficiência metabólica me traz, tá, André? Que eu acho que isso a gente não falou nas outras lives, que é muito importante. Quem melhora na corrida? Quem treina mais forte? Quem treina mais, né? Quem não machuca? Quem não tem dor, né? Então, assim, eu vou falar sobre as minhas atletas juvenis agora, né? Elas têm 16 anos. E toda vez que a gente ia para uma prova, voltava, elas não conseguiam treinar por dor muscular, dor no joelho. E eu falando: "Ó, tira os ultraprocessados, né? Tira biscoito, essas coisas". Mas você sabe que, né? É que nem mãe, né? Não funciona. Agora, se for uma nutricionista, delas foram uma nutricionista, vi atrás da genética e tal, e a nutricionista não só tirou os ultraprocessados, como tirou o glúten. André, é impressionante. Mesmo para criança, elas não têm mais dor. Elas recuperam muito mais rápido. Tipo, na primeira competição do ano, as duas já fizeram RP, tanto no 1.500 quanto no 3.000. Então, quem melhora mais, independente da idade, a gente acha, ah, mas eu não recupero mais tanto por causa da minha idade. Claro, sempre vai ser mais difícil, a idade, é lógico que tem uma quantidade menor de hormônios e tal, mas se você tiver uma alimentação limpa, né, a sua recuperação vai ser muito mais rápida. Você sempre vai ter, né, inflamação no corpo quando você corre, porque o objetivo é esse. Mas acontece que quando você lida com pouco carbo, né, e consegue fazer essa utilização da gordura, né, produzir a glicose através da gordura, essa dor muscular não tem. Não tem dor muscular. É óbvio que não é uma coisa, quando eu falo para, né, para os meus alunos mais novos ou para quem está começando, que muita gente já está nesse caminho, tá, André? É, assim como treinar, você precisa de alguém, precisa fazer uma mentoria, que nem quando eu comecei, né? Que eu fiquei, lembra que eu falei para você? Um mês, fui correr a prova, né? Fui muito mal, não consegui correr nada. Falei, ah, não, não é para mim, low carb não é para mim, desisti e tal. Aí procurei a sua mentoria, tal, fiz. Então, assim, eu acho que você precisa estar com pessoas boas, né? Tanto na nutrição quanto no treinamento, sabe? Acertar a alimentação. É muito importante que você se conheça. Hoje, eu consigo conviver muito bem com os meus treinos com 50 a 60 gramas de carboidrato por dia. Eu aumento um pouquinho pré-prova, né? Esse carboidrato chega a 80, 90, às vezes até 100 gramas, dependendo do se for uma meia maratona ou se for uma maratona, que para mim faz muito bem, mas durante a prova eu não preciso de nada, entendeu? Nem quando muito uma cápsula de sal, se eu achar que tá, né, muito quente, que eu vou desidratar muito e tal. Mas assim, eu me hidratando muito bem antes, comendo muito bem, eu não sinto que precisa. Sabe, eu já testei também usar Gatorade e tal na prova e não senti que fez nos treinos, né? Para a prova e não senti que fez diferença na performance, entendeu? Então, eu acho que precisa ter paciência, né? Com aquilo que a gente fala, precisa se conhecer. Eu acho que essa eficiência metabólica depende muito de quanto você se conhece para treinar, para se alimentar. Às vezes as pessoas têm mais fome, às vezes as pessoas têm sensação de fome, acham que está com fome. É aquele negócio, você comeria três ovos agora? Deus me livre, depois que eu almocei, nunca. Ainda mais se tivesse gelado na geladeira. Então, você precisa saber realmente o que é fome. E a gente fica tanto tempo com aquele negócio que tem que estar sempre comendo, né? Parece que a gente tem a sensação de fome o tempo todo.
Perfeito. Ó, e a professora Dione, ela correu domingo a meia maratona, se não me engano, foi 1h27, confere, professora.
1h27.
1h27 e foi em jejum e durante quase 1h30, consumiu o que além de água?
Só água.
Só água.
Mais nada. Eu até levei as cápsulas de sal, mas nem me lembrei de usar porque não precisou, entendeu? Tava bem tranquilo, né? Como
E é
diz
uma
meu
prova
amigo,
difícil, né?
muito difícil. É aquilo que eu falei, entendeu? Tanto que, tipo, eu saí lá atrás, eu tava em oitavo quando largou a prova, sabe? E fui só me mantendo lá, fazendo. É isso que eu falei. Você precisa se conhecer, seu corpo, para saber o que você precisa consumir, né? E você precisa estar tá bem treinado para saber como desenvolver durante a prova. Aquilo que eu falei, né? Eu até tinha condição de correr melhor, mas se eu tivesse saído para aquele pace que eu tinha, né? Com certeza eu sofreria um pouco mais.
Ó, 1h27 em jejum, só com água, sem cápsula de sal, sem gelzinho, sem nada. E beliscou o quinto lugar no pódio com 53 anos. E a gente já fez live com o professor Dione aqui, eu acho que essa deve ser a terceira live. Me corrija se eu estiver errado, Dione.
Acho que é a
E
quarta.
quarta, pronto, já passou do direito de pedir as músicas aqui. E ela contou suas experiências, tá? Do começo, ela correu uma maratona e depois, na semana seguinte, foi para uma prova de 5 km, que venceu em uma semana de intervalo, venceu em 5 km, depois conquistou o sub-3 na maratona virtual de Boston, tá? Seguindo essa abordagem de baixo de carboidratos, e a gente vem vendo agora como vem a evolução, e é um processo que leva tempo, né? Não é do dia para a noite, assim como a Dione falou, no começo a maioria, quase todo mundo, vai perceber uma queda de rendimento, tá? Uma queda de energia, pela fase de adaptação, pela dependência do carboidrato, mas na prova do último domingo, 1h27, em jejum, sem nada. E eu estou falando isso porque eu quero compartilhar aqui só um estudo, para quem estiver no YouTube vai conseguir ver, tá? Agora, tem um estudo que comprova exatamente isso, tá? Cadê? Estou compartilhando aqui a tela. Olha que interessante. Eu não vou mais a fundo aqui, mas está a referência na tela, tá? Ó, a ingestão de carboidrato, o carboidrato mais proteína, não melhora a performance em exercícios de endurance de até 2 horas. Que esse estudo aqui vê, ó, até 2 horas. Não melhora porque foi testado um estudo randomizado, tá? Com seres humanos, não é estudo em camundongo, nem estudo observacional. Então, um grupo tomou um shake placebo, outro grupo tomou um pré-treino com carboidrato e outro carboidrato e proteína. Quem suplementou carboidrato e quem comeu carboidrato com proteína não foi melhor que placebo. Então, quando a gente fala em eficiência metabólica, é justamente isso, aumentar, melhorar a nossa eficiência energética. O professor Dione tem um baixo percentual de gordura. Ela, cara, tem pouca gordura, mas ela tem muita energia, não falta energia. E ela falou que o seu último quilômetro foi o mais rápido da prova, professora.
Foi o mais rápido da prova. E não foi só comigo, né? Foi com o outro rapaz que também faz low carb, que também
O
terminou forte.
Sebastião que participou aqui também já de uma live com a gente.
Isso. E tem um outro. Depois que eu comecei a fazer, né? Eu comecei a passar para os outros, né? A importância de você tirar os ultraprocessados. Aquilo que eu falo, nem todo mundo vai ser low carb, entendeu? Mas para a saúde, se você tirar os ultraprocessados, né? É aquela coisa, ninguém engorda porque comeu banana, porque comeu maçã, porque, né? Porque comia fruta. Ah, mas é um absurdo não poder comer fruta. Se você já tem uma deficiência, né, metabólica, você vai ter que tirar algumas coisas que você gosta também. Agora, se você não tem, você não precisa tirar, entendeu? Tirando os ultraprocessados da dieta, você vai ficar. As pessoas têm dificuldade de entender o que que é estar inflamado, entendeu? Você não precisa correr para estar inflamado. Sempre que você consome carboidrato, para ter energia, você precisa queimar a glicose. Quando você queima a glicose vinda dos carboidratos, inflama, entendeu? Então, é isso que o pessoal não entende. E se você tiver uma recuperação mais rápida, se você não tiver dor, né, você vai conseguir treinar mais. Se você treinar mais, você vai melhorar mais, entendeu? E isso funciona para tudo, né? Eu odeio quando tem aquelas. Deu a palavra até, né? Odeio, tá? Mas sabe quando tem aquelas. Aqueles memes depois da maratona que a pessoa não consegue andar, entendeu? Ou a pessoa não treinou o suficiente, né? Porque aquilo ali, claro, teve um rompimento de fibras enormes, né?
Sim.
E, claro, todo mundo come aquela macarronada pré-prova, né? Porque é dito que é a melhor coisa que você tem que comer, né? Quando você poderia comer tranquilamente qualquer outro carboidrato, entendeu? Mesmo para quem é high carb, poderia ser um carboidrato bom, vindo de abóboras, né? Vindo de outros legumes, tal. Entendeu? Cenouras, ou seja lá o que for, né? E aí a pessoa aparece, ah, mas isso é normal pré-prova. Não, pós-prova. Não, não é normal. Não é normal você estar tá andando desse jeito. O normal é você treinar direito, você se alimentar direito. E depois que você termina a prova, você tem a sua vida normal, poder aproveitar com seus filhos, poder passear, poder voltar ao trabalho no outro dia, entendeu? Então, saber se alimentar e saber treinar é o que faz a gente chegar mais longe e melhor.
Foi split negativo nessa prova, professora?
Eu não prestei atenção, porque a segunda parte foi muito difícil, André. Muito difícil. Eu realmente não cheguei a olhar quanto deu a primeira parte e a segunda parte da prova, entendeu? Mas eu acredito que deve ter dado muito parecido, por causa do último quilômetro, entendeu?
Tudo bem. Tem uma pergunta aqui no YouTube do Denilson. Dione, boa tarde. Por quantos dias você mantém esse discreto aumento de carboidratos antes da prova? Que maneira você acredita que eles possam estar ajudando? Seria reserva de glicogênio? Não, não é reserva de glicogênio, tá? Mas fala, Dione, da sua estratégia.
Então, é aquilo que eu falei, né? Eu mantive a minha dieta cetogênica até na quarta-feira, né? E só com legumes, de baixo carboidrato e carnes, eu tava mantendo. É a minha dieta normal, é carne, legumes e queijo, né? O que eu uso nos ovos, carne, queijo e ovos, né? Entendeu? Aí na quinta-feira eu acrescentei abóbora no almoço e à noite só carne e legumes. Na sexta-feira eu acrescentei 3 fatias de batata doce. É que assim, 50 gramas para mim de batata doce já é uma quantidade que eu acredito que me dê assim uma certa. Eu acho que é mais psicológico, né? Entendeu? Não é uma reserva de glicogênio, entendeu? Porque para você ter a sua reserva de glicogênio, você teria que ter uma quantidade muito maior de carboidrato, né? Meu músculo provavelmente, com todos esses anos high carb, ele aguenta uma carga de glicogênio grande. Aí na sexta noite, na quinta abóbora, sexta no almoço abóbora, à noite eu mantive normal, sem nada. E no sábado eu fiz mais ou menos 50, 60 gramas de abóbora no almoço, e no jantar eu só mantive duas sobrecoxas assadas, não comi legume nem nada por causa do intestino, né? Quando eu era atleta também a gente evitava comer legumes no dia anterior à prova. E muita, muita água, sempre se hidratando o dia inteiro, né? Eu só tomo água praticamente, né? Então, hidratando bem durante a noite também, bastante sal na comida e tal. E aí, no dia da prova, só mesmo cafezinho básico, né? 15 para as 4 da manhã acordando, 4 horas tomando café da manhã e indo para a prova. E aí, correndo em jejum, até levei 4 cápsulas de sal, mas acabei não usando, porque não, nem sequer me lembrei, digamos, que precisava, né?
Ó, perfeito. E o Denilson, não é sobre reserva de glicogênio, porque a Dione, ela não tem a quantidade de glicogênio muito maior do que as outras atletas, tá? Talvez ela tenha um pouquinho mais que umas e um pouquinho menos que outros, também está diretamente ligada à massa muscular, né? Quanto mais músculo, maior reserva de glicogênio. Mas sim a eficiência metabólica, tá, Denilson? O que isso quer dizer? Deixa eu compartilhar aqui a tela, só para mostrar, e é bom que vai ficar a referência aqui, tá? Esse estudo, vez ou outra a gente fala sobre ele, que é o FASTER, tá? Deixa eu tirar aqui a pergunta. Ó, características metabólicas de atletas de ultra-resistência adaptadas à cetogênica. Tá aqui a referência, tá? E o artigo todo tá gratuito aqui do lado. Eu abri aqui. Ó, o grupo dos atletas da cetogênica, eles passaram uma média de 20 meses na cetogênica, ou seja, quase 2 anos. É um período razoável. E o que foi visto aqui? Eu vou em momentos pontuais, em partes pontuais, para só deixar claro. Cadê aqui? Ó, o resultado. A taxa de oxidação da gordura foi 2 a 3 vezes maior no grupo low carb. Ou seja, a Dione, mesmo tendo o mesmo glicogênio muscular, ela usou muito mais a gordura corporal, mesmo numa intensidade mais alta do que as outras atletas, mesmo tendo o mesmo glicogênio muscular. E aqui é comprovado, aqui o teste foi via biópsia, tá? Comparando atletas cetoadaptados, aqui o teste de corrida 3 horas na esteira. Teve biópsia aqui antes das 3 horas, imediatamente após e 2 horas após. E foi visto que o glicogênio muscular foi idêntico entre os grupos, os dependentes do carboidrato e os da cetogênica. Tem outro gráfico aqui em algum lugar. Eu acho que aqui. Deixa eu ver aqui. Não é esse. A glicose plasmática também não. Ah, o glicogênio muscular. Olha aqui o glicogênio muscular. Tá? O preto é o high carb e o cinza low carb. Idêntico, sabe? Ó, antes do teste, imediatamente após e 2 horas após. O glicogênio muscular exatamente não é o mesmo, mas é idêntico, tá? Mesmo sem comer carboidrato, o glicogênio muscular é idêntico entre os grupos. E não é sobre reserva, é sobre eficiência metabólica, é sobre eficiência energética. Por mais baixo que seja o percentual de gordura da Dione, ela em provas mesmo mais intensas usa mais a gordura corporal, preservando o glicogênio muscular. Por isso, o seu último quilômetro aí a 3:47, 3:45, ó, e ainda sorrindo. Então, Dione, energia não falta, né?
Não, então, é isso que demora um tempo, essa cetoadaptação, entendeu? Principalmente para quem come muito carboidrato, é uma coisa que a gente sabe, né? Que pode levar 15 dias em uma pessoa e pode levar 2 meses numa outra pessoa, entendeu? Então, eu acho que depois que você. No começo, eu acho que eu já cheguei a falar isso nas outras lives, tá? É a parte mais difícil, porque a gente fica pensando, por exemplo, ontem meu almoço foi o estrogonofe, né? Com carne, molho de tomate, creme de leite. Aí à tarde eu não comi nada, né? E à noite eu jantei a sobrecoxa assada. Já viu que a pessoa gosta de sobrecoxa, né?
Adoro
E
também.
hoje a média do meu treino deu 24 quilômetros, entendeu? Em jejum. E eu fiquei em jejum até 1 hora da tarde. Se eu fizesse isso antigamente, sem estar cetoadaptada, nossa, a fraqueza era horrível. Eu nem pensava em fazer jejum. Eu já tinha raiva quando eu tinha que fazer exame de sangue, que não podia comer de manhã cedo, entendeu? Porque aquele negócio, não pode comer, não pode treinar sem comer, imagina. E o meu treino não foi só 24 quilômetros. Hoje foi a 4 quilômetros de aquecimento, uns 5 quilômetros para 19,55, sub-4 de pace, entendeu? Daí 800 metros de trote, daí mais um 3 quilômetros para 3,52, 3,53 de pace, daí mais 800 metros, daí mais 4 quilômetros de desaquecimento, daí mais 6 quilômetros com uma aluna, entendeu? Correndo. Ou seja, no final deu quase 24 quilômetros de treino em jejum. Entendeu? Se eu não tivesse queimando gordura, seria impossível. Percebe? Né? Mesmo que eu tivesse entupida de glicogênio, eu teria que ter comido alguma coisa para conseguir fazer esses 24 quilômetros. E eu só consumi água, né? Entendeu? Então, acho que demora, não é de uma hora para outra, a gente sabe, né, André? Principalmente para quem está acostumado a correr forte, né? É uma coisa assim que é muito individual, isso que eu falei, entendeu? Não dá para você achar que sabe fazer. Precisa de ajuda, né? Se você realmente quer correr bem, quer, né, ter um rendimento na corrida, você precisa procurar ajuda na low carb. As pessoas têm dificuldade, muita gente me manda mensagem perguntando se eu conheço alguém aqui que trabalha com low carb, eu conheço alguém não sei aonde que trabalha com low carb, nutricionista, né? Porque tem muita gente me procurando para treinar, porque já é low carb, é da nossa comunidade e tal. Estou com vários atletas da nossa comunidade treinando comigo. Que, o Carlos, que já fez sub 3, né, em Poá, agora quer correr uma meia para 1h20, vai
Ele
correr.
tá aí, ó.
Olha ele aí, tá vendo? Sabe? Então é isso que eu falo, entendeu? Depois que a pessoa se acostuma, e cada um acostuma de um jeito. Por exemplo, o Carlos, ele costuma comer na véspera da prova uma banana, entendeu? Como sobremesa, né? Porque a gente sabe que daí o índice glicêmico também não sobe tanto logo depois da ingestão de proteína e tal, né? E é o que ele se adaptou, entendeu? Ah, vai ficar com glicogênio muscular? Não, né? Não tem a ver com reposição de glicogênio. E sim com ele se sente bem com isso. Talvez se no começo, talvez não fizesse diferença nenhuma, entendeu? Mas o corpo dele se sente bem dessa maneira. É importante a gente descobrir isso, né? O que para a gente traz o benefício, entendeu? Tanto que eu já experimentei comer mais carbo, né, até entrar na paleo e tal, não sei o quê. E aí eu parece que já não rende mais tanto. Parece que o corpo ele já tem uma tendência a usar mais o carboidrato e menos a gordura, entendeu? Porque ele tem mais carbo disponível. Para mim, né, não deu certo. Mas pode ser que para outras pessoas dê certo, entendeu? Sei lá, de repente, né, se manter mais tempo também na dieta, conhecer melhor o corpo. Mas para mim foi o que melhor se adaptou.
Quando a gente fala em eficiência metabólica, é exatamente isso, tá? Entenda, você que está aqui, é sobre eficiência energética, é usar mais a gordura corporal para energia, preservando o glicogênio muscular, preservando para momentos que realmente são mais importantes, ou seja, mais intensidade e mais força. E aí, atletas dependentes de carboidrato, eles usam muito mais o glicogênio e menos a gordura, por isso aumenta a chance de quebrar. Quando esvazia os estoques de glicogênio, o atleta quebra. Isso é mais fácil ver em provas mais longas, como maratona, né? Meia maratona acontece com menos frequência, mas também acontece. E aí, professora, só uma curiosidade. Você viu muito atleta lá tomando gel de carboidrato, vários géis
Nossa
durante a meia?
Senhora, foto pré-prova, é só que é o tênis, a camiseta e os quatro gel que leva, né? Entendeu? Uma vez eu já era low carb, eu fui numa palestra que o cara disse que levava, acho que oito gel. Eu falei, meu Deus, onde é que ele coloca esses oito gel? Porque eu quando
Pelo amor.
carregava quatro já não tinha onde pôr, imagina oito. Aí tinha uma que levava até uma bolachinha, não sei o que, que ela ficava esperando a hora que era para comer essa bolachinha pro carboidrato. Parecia um wafer, sei lá o que que era aquilo que vem. Vende, sabe? Vende para atleta, entendeu? Então eu falei, gente, eu não conseguia carregar os carboidratos. Eu lembro uma vez caiu o gel de carboidrato. Aí já acabou com a prova, porque eu tive que buscar, voltar. E para você que está competindo ali na frente, né? Qualquer segundinho que você perde, 10, 15 segundinhos, você tem que voltar a correr mais forte. E claro, toda vez que você acelera, aquilo que a gente falou, né? Você recruta mais fibras e você precisa de mais, né? Mais glicogênio, né? Se você não tiver, se você tiver queimando a gordura, tá tranquilo. Agora, se você acabar o glicogênio, nossa, eu passei muita gente na prova, muita gente, entendeu? É notável, tipo, aquele negócio, às vezes você não chega a negativar. Mas se você pegar aí, sei lá, de todo mundo que concluiu a prova, você vai ver que muito mais de 60, 70% fez a segunda parte muito abaixo do que previsto. Mesmo meus alunos, tal, dentro do, né, do meu grupo, que é um grupo que treina, que, né, que busca performance e tal, que eu sou uma pessoa extremamente exigente, né, para o treino, sabe? Muita gente fez a segunda parte, tipo, muito pior, né? E eu sei o que é ser dependente de carboidrato, porque quando eu corri 2h36 na maratona, a minha primeira meia eu passei 1h15 e a segunda 1h21. Entendeu? Simplesmente chegou uma hora, o cara falou: tá correndo pra quanto? Eu falei: pra quanto dá? Inglês, entendeu? Só quero acabar isso, entendeu? Porque já não tinha mais força. Aquela sensação que vai travar tudo. Você sabe como é que é? Né?
Sei.
Quando você depende de carboidrato, você tem uma sensação que começa a doer, que tudo vai doer. Eu não tenho mais isso. Sério, eu tinha dores assim, tipo, correndo a maratona. De repente começava a doer o joelho. Parece umas dores, eu falo, dor espírita. Manja? Tá? Começa a dor na coxa, dor no posterior. Então, sempre tem alguma coisa. E quando você está em jejum, quando você, né, está utilizando a gordura, a gente sabe que o pace da gordura, talvez, principalmente para quem corre provas mais longas, né, ele é um pouco menor que o pace do carboidrato.
Sim.
Entendeu? Ninguém aqui está discutindo isso. Né? Você, né, quando você vai correr umas provas mais curtas, você tende, é claro, né, fazer mais velocidade e tal. Mas o que a gente está defendendo, né, tipo aqui na eficiência metabólica, é exatamente isso, de não inflamar o corpo. O quanto a gente melhora, como eu falei das minhas gêmeas, entendeu? O quanto elas melhoraram, André, teria que ser digno de um estudo. Quanto tiraram os ultraprocessados e o glúten. Sabe, a gente viajou, né? Eu corri antes dessa meia, eu corri uns 5 quilômetros para 19h30, 19h25. Que é 3,53 de pace. Fui segunda na prova, para você ter ideia. Quem ganhou foi a minha aluna, que tem 17, e eu fui segunda na prova de pista, tá? Com 53 também, né? 3,53, quer dizer. Ou seja, a minha alimentação foi praticamente a mesma. À noite eu comi um salmão com legumes, entendeu? Na viagem e tal, paramos lá, só tinha por quilo, comi uma carne, né? Não dá para comer legumes, que você sabe, né? Que essas paradas assim a gente não sabe como é que tá, né? E pré-prova. Aí comi só uma carne e tal. E corri super bem, uma prova curta. Tipo, super bem para quem tem a minha idade, né? 19, 25, tá? Os 3,53 de pace. Corri praticamente sozinha, né?
É
A minha.
brava demais.
Acho que 19, 15 eu corri 19, 25. Você tá entendendo? Então, assim, com alimentação praticamente igual ao que eu tô falando. Então, a gente precisa entender aquilo que a gente faz. Se você quer ser um atleta, né? E você tem essa possibilidade de testar. Eu testei numa época muito boa, que foi a época logo após, logo que começou a pandemia, né? Lembra que a gente começou em 2020 e tal? Até comentei com você, né? Que demorou um tempinho para melhorar e tal. Mas, olha, a dica que eu dou, sabe? Experimenta, mas experimenta com vontade, né? Experimenta 30 dias, 40 dias. O começo vai ser duro? Vai ser muito duro, tal, porque o seu corpo está acostumado a queimar carboidrato, ele só quer aquilo. É o famoso estoque, né? Se você tem estoque carboidrato, toda vez que você, né, mesmo que baixou um pouquinho, você vai lá e enche, ele usa carboidrato. Baixou um pouquinho, você não vai aprender a usar gordura, entendeu? Então, não é só por mim ou por você, é o que eu falei, até para criança, que o metabolismo é excelente, né, André? Entendeu? É maravilhoso, elas não têm dor, sério. E eu tenho outros atletas que continuam com a alimentação, né? Comendo pizza, né, macarrão e tal. E ela só come macarrão sem glúten também, quando comem, sabe? Mas, tipo, na prova que a gente foi, pra você ter ideia, elas levaram a massinha dela com um franguinho sem glúten, sabe? Bonitinha lá, que sei lá, acho que era farinha de mandioca, não sei o que que era, na prova e comeram à noite, entendeu?
Maravilha.
Não, nada com glúten, nada com. Então, acho assim, funciona e não é só pra gente que é mais velho, né? Você, ah, porque tá mais velho e tal. Funciona para todo mundo, só precisa ter paciência.
Ó, Maria Vitória Abreu tá aí, é outra braba. MV, a Dione é brava demais, né? Quem não conhece a Dione, né? Quem não conhece? Ó, e desde que a gente começou o canal aqui do Atlético Low Carb, o projeto todo, desde o início, eu falo que qualquer pessoa vai se beneficiar, independente da idade do esporte, de uma abordagem low carb cetogênica, ao deixar de depender dos carboidratos. Qualquer pessoa. A questão é como ciclar, como aplicar momentos com mais ou menos carboidratos, e aí vai variar, vai depender do esporte, da idade, dos objetivos. Mas deixar de dependência do carboidrato vai ser traduzido em benefícios para qualquer indivíduo. E aí, Dione, teve uma pergunta aqui no Instagram que passou e eu não consegui ver de quem foi. E você pontuou uma questão que é importante. Você falou algo como assim: não, a gente sabe que mais intensidade é mais glicogênio, mais glicose. Sim, a gente sabe, né? Uma intensidade moderada para leve e o corpo usa mais a gordura. Mas olha só, deixa eu compartilhar outro estudo aqui. foi a Dione falando e eu trazendo aqui. É um estudo com atletas, é um estudo pequeno, mas com corredores de 5 km. A intensidade de 5 km é muito alta comparado com meia maratona, tá? E aqui, ó, foi um grupo de corredores de 5 km que seguiu durante um tempo uma abordagem high carb, um período de descanso e uma abordagem bem baixa em carboidratos. E aí eu quero só... Deixa eu só traduzir aqui para quem estiver no YouTube, tá? Vê aqui, ó. Não houve diferença no desempenho relacionado à dieta nos três testes de 5 km, porque a cada semana eles faziam um teste. Então, a performance foi idêntica. Depois da, acho que foram 16 semanas em cada abordagem, ou 12 semanas, eu não lembro, não teve queda de rendimento. Então, depois que a chave virou, o rendimento foi o mesmo. Tá aqui. Os sujeitos exercitaram 82% do VO2, é alto, né? Mas atletas de elite correm acima disso, mas a maioria das pessoas, para quem não vive do esporte, 82% está alto. A oxidação de carboidratos forneceu 94% da energia dos atletas high carb, mas apenas 65% na dieta low carb. Ou seja, mesmo adaptados à cetogênica, atletas de 5 km usaram mais a gordura, menos o glicogênio, numa intensidade mais alta, tá? Só deixar as dependências do carboidrato. Então, é importante entender isso. Deixar as dependências do carboidrato vai ser traduzido em eficiência metabólica. Mesmo em intensidades acima de 82%, o corpo vai usar menos o glicogênio e mais a gordura, tá? E aí, nesse estudo, tem os gráficos, vem mostrando exatamente isso. E é claro que acima do fat max, lá dos 60%, 70%, vai usar mais o glicogênio. Mas quando você está adaptado à cetogênica, você usa menos o glicogênio comparado com quem é dependente do carboidrato. E aí, quando você usa menos o glicogênio, mais a gordura, é mais energia, com maior intensidade, durante mais tempo. E aí é traduzido em benefícios.
Professora, menor Dione, tempo, né? Porque você vai demorar mais tempo para depender do glicogênio, né? Entendeu?
Exato.
Sabe? Daí você vai conseguir manter uma performance maior por mais tempo. É isso que eu falo. É que o problema, né, André? Eu sempre falo, quando as pessoas falam, nossa, mas como é que você consegue? Low carb, você não come nada? Como assim, nada? Eu não como ultraprocessado, entendeu? Mas eu, tipo, eu nunca fiz a low carb pensando em perder peso, né? Entendeu? A intenção sempre foi porque eu tinha, né, aquelas dores articulares, eu tinha ovário policístico. Eu entrei na menopausa, eu não menstruo mais, eu já passei pela menopausa, eu não tenho calorão, eu não faço reposição hormonal, entendeu? Então, isso é importante também para a gente saber que essa, de ter me livrado, né, dessa dependência do carboidrato, isso que eu falei, é carboidrato, é dependência, não é ficar sem carboidrato. Entendeu? Cada pessoa tem o seu limite. Que fique bem claro, eu tento traduzir isso para os meus alunos, né? Principalmente quando a gente fala de carboidrato, é os ultraprocessados, né? Tudo é ultraprocessado. Tanto que quando eu comecei a low carb aqui em casa, se eu não fizesse arroz, o povo morria, né? Hoje não teve. Hoje não teve arroz, teve brócolis e carne, entendeu? E estão acostumados, sem forçar. Se você, às vezes, não sei o que, alguém fala assim... Nossa, mãe, você fez arroz? Falei, que vai ter visita. Eu não vou comer, não. Entendeu? Tipo, já se, né, perdeu o hábito, entendeu? A gente tá tão habituado àquele negócio arroz, feijão e não sei o quê, que parece que a gente só sabe comer isso. É igual a pessoa falar, se eu não comer pão, você vai comer o quê? Ué, mas você vive de pão? Né? Entendeu? Nossa, é tão bom você não ter aquela dependência de manhã de ter que comer para ir treinar. Você tem que acordar antes, que nem maratona antes. Tinha que acordar 3 horas antes. Imagina, a maratona largava às 6, você tinha que acordar às 3 da manhã para comer, para poder correr a maratona, para daí, né, o intestino trabalhar, fazer. Então, eu acho que é muito libertador. Você acostumar. E outra, se você jantou, André, você não está em jejum. O seu corpo tem alimento para muitas e muitas horas. Entendeu? E se você está certo, adaptado, você vai usar gordura. A pessoa não tem noção da quantidade de gordura que a gente tem perto do glicogênio que a gente consegue, né, guardar no músculo. Né? Então, acho que é isso que eu falo. Você precisa ter conhecimento para poder reclamar da dieta, dizer, olha, isso funciona, isso não funciona. Por isso que é importante procurar alguém, né, que realmente possa te ajudar, tanto na dieta quanto no treino, entendeu? Às vezes a gente acha que sabe tudo de nutrição, né? Tipo, quando o Sebastião veio falar para mim, tipo, vou fazer low carb. A maioria dos treinadores fala, Deus o livre, você tá louco, né? Eu falei para ele, não, o que, que é isso? Como que é? Me conta aí, vamos ver. Você vai fazer? Então tá bom. Com quem você vai fazer? Tá, então eu quero conhecer também. Eu também vou fazer com você, entendeu? Porque se você fala não de cara, né? Você não sabe se funciona. E se funcionar? E se for bom? Você precisa estudar, você precisa pesquisar para saber, né? Eu acho que conhecimento é tudo para todas as áreas. Você não pode se fechar. O problema é que a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica são muito fortes. Criaram que, ah, porque o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Quem? A Kellogg's criou para vender cereal, né? Entendeu? Ah, você tem que se alimentar só mais leve à noite. Entendeu? Quem criou? Quem disse isso? Entendeu? Então, as pessoas não têm essa preocupação em ver da onde vem isso, se tem fundo científico, se não tem, né? Que nem a gente. Está sempre indo atrás, vendo, olha, tem um artigo aqui, tem outro, tem uma meta-análise com várias, né, análises de estudos que foram feitos, tal, tal, tal. Entendeu? Então, assim, conhecimento é tudo. Eu acho que a gente se conhecer e conhecer o corpo, a gente pode chegar muito mais longe e viver mais tempo, né?
Estão elogiando muito aqui, tá? O bate-papo, conteúdo de ouro. E aí, só para sintetizar, tá? Para entrar na cabeça de todo mundo. Low carb funciona? Funciona. Pode melhorar a performance? Não é low carb que vai fazer o indivíduo correr mais rápido, mas todos os benefícios que a Dione falou aqui, diminuição da inflamação, melhoria, usar mais a gordura corporal, eficiência energética, ela pode ser traduzida em performance, tá? Não é reduzir carboidratos necessariamente, mas ao se libertar das dependências, pode ser traduzida em performance. Funciona, funciona. Não se contesta isso. É para todo mundo? Aí é uma outra questão. Sabe? Talvez algumas pessoas vão precisar uma paleolítica ou uma low carb, outras vão sentir melhor numa cetogênica, assim como a Dione experimentou. Mas que funciona, não se contesta isso. A gente mostrou aqui alguns estudos, a Dione é mais um caso real, e aí basta para quem está chegando aqui no YouTube ver as dezenas de entrevistas que a gente fez com vários profissionais e atletas também. A questão é você experimentar, e aí eu quero chegar no segundo ponto. Vai ter uma queda de rendimento no começo. A Dione passou por isso. Ela contou com detalhes em outra live, tá? Então, você pode pesquisar. A Dione já está famosa aqui no canal. Mas a pergunta do Denilson, Dione, após quantas provas você sentiu que a chave virou? E quantos meses ou anos esse processo levou, Dione?
Então, Denilson, na verdade, eu comecei, né, a low carb quando eu viajei em dezembro para os Estados Unidos, porque lá tem muito ultraprocessado, né, muita fritura e tal. Então, eu procurava no café da manhã comer ovos e bacon, né, porque eu já tinha conversado com o Sebastião, ele tinha começado essa dieta low carb, né. E aí eu me propus a fazer quando eu estava viajando, já que também nos Estados Unidos é bem comum ter ovos e bacon no café da manhã. E aí a gente ia para os parques, passeava e ia comer 6 horas da tarde, sem fome. Isso para mim era maravilhoso, sem fome e sem tontura, né? Entendeu? E mesmo no começo. Então, assim, essa adaptação sem o treino, não estava treinando, né?
Isso foi em qual ano, Dione?
Foi em do, de
2018?
2020, 2019 para 2020.
19.
2020 que eu estava lá, em janeiro, né? E aí, à tarde, eu saía, né? A gente ia fazer o almojanta, que a gente fala, né? Almoço com janta. E a gente pedia sempre um steak, né? De um bife lá e uma salada. Então, eu fiquei bastante tempo e percebi que, tipo, as minhas dores que eu tinha articulares melhoraram muito, tal, isso aqui. Aí, quando eu voltei para cá na metade de janeiro, né? Eu tava só rodando 30 minutos, não tava sentindo diferença na performance. Eu comecei a treinar tal, mas só que assim, tipo à noite eu sempre ficava pensando, nossa, será que se eu não comer nada de carbo, eu vou conseguir render amanhã no treino? Mas eu não comia. Eu tentava tal, ia para o treino, a perna ficava muito pesada, isso com 30 dias de low carb, né? E aí no começo de fevereiro tinha meia maratona, essa que eu fui quinta, né? E em 2020 eu ainda corria meia para 1,22, 1,20, entre 1,20 e 1,22. Eu tinha imaginado correr entre 1,22, né? Mas como eu estava na low carb, eu pus um pace e falei, ah, vou correr a 4 por mil. Ah, foi 4 km sofrendo. Ah, tinha uma viradinha aqui que vai à direita e continuava a prova, à esquerda voltava para casa, 1,5 km. Não tive dúvida, vim para casa. Vim para casa, comi pão, banana, tudo que tinha. Que tinha em casa, eu fui comendo. Passei o dia, saímos, comi arroz, comi batata, não sei das quantas. Nossa, à noite uma dor de cabeça insuportável. Isso fazia o quê? Uns 40 dias que eu tava na dieta, né? Aí no outro dia, depois passado o arrependimento, né, de ter feito essa arte, de ter comido tudo que deve ter voltado a dor de cabeça, no outro dia, as dores nas articulações também, eu procurei o André. Né? Procurei o André, fiz a mentoria dele e tal. Aí comecei a entender como é que funcionava o ciclo de carboidrato, falando com ele, perguntando como que eu deveria fazer, como que eu deveria agir e tal. E aí, no começo de março, tinha uma meia maratona em Joinville, né? E nesse meio tempo, no mês de fevereiro, eu comecei a virar a chave, tipo, não me preocupar se eu estava ou não comendo carboidrato. Eu simplesmente comia o que eu, né, low carb, os legumes e a carne, e ia dormir, ia treinar. E aí, quando eu esqueci, né, tipo assim, virou a chave. Aí, quando eu fui correr a meia de Joinville, pus, ah, vou correr 4x1 e tal. E essa daí eu já virei, tipo, a primeira parte deu 4x1 mesmo, e a segunda eu já estava correndo 3,55, foi negativa a segunda parte, sabe? Então, foi ali que eu percebi. Então, na verdade, foram quase 3 meses para virar a chave, realmente 2 meses e meio, e na primeira prova, 3 meses, que daí eu senti que estava funcionando, sabe?
Comigo, a adaptação levou 3 semanas, tá? A professora Dione precisou de um pouco mais de tempo, mas comigo foram 3 semanas sofrendo, treinando corrida, e parecia que eu carregava 20 quilos em cada perna. E aí foi sofrido, mas depois de 3 semanas, a performance voltou a praticamente a mesma sem carboidrato na dieta. E eu caí de cabeça na cetogênica. 100% de foco, 100% de disciplina. O que eu recomendo para quem está começando agora é só baixar o volume e intensidade. Tá? Baixa o volume e intensidade, continua treinando com foco na alimentação. E o principal, não começa uma abordagem baixa de carboidratos próximo de uma prova alvo, tá? Que você tem um objetivo específico na prova. Tirando isso, é só disciplina e foco. Ok, professora? Tá me vendo, me ouvindo bem?
Tô assim. É que, né, acho que quanto mais forte você corre, mais tempo você precisa, porque você quer correr naquela, né, naquela performance que você tinha e aquele negócio, né? No meu caso, foram quase 50 anos no high carb, né? Então, demora realmente para você mudar, virar a chave, né? Tava bem acostumada com, né, com músculo acostumado com glicogênio muscular, com reposição, pré-treino, pós-treino, intra-treino, aquelas coisas, tudo que a gente gastava uma fortuna, né? Entendeu? Uma economia agora.
John Lemos, Dione, não sei se já falou, mas qual o seu percentual de carboidratos na fase de alto volume de treinos? Ela falou rápido aqui, que chega a 100, 80, 100 gramas de carboidratos, né?
Quando é para maratona, para meia maratona foi de mais ou menos 60, 70 gramas de carboidrato, não passa disso. Carboidratos bons, né? Vindos de abóbora, vindo de batata doce, entendeu? É
Dione,
bom que fique claro,
sim.
né? É aquilo que a gente fala, entendeu? Carboidratos bom, você pode comer uma gana de coisas, né? Sem ser low carb, você tirando o glúten e tirando os ultraprocessados, você já vai ter um benefício. A low carb só vai te trazer mais benefícios para você, né? Ter uma eficiência metabólica maior.
Oh, e é importante isso, né? Porque para a população geral, carboidrato é carboidrato. Não importa se vai ser 100 gramas de carboidrato de brigadeiro, de pão ou de batata doce. É diferente, tá? É bem
A
diferente. A
diferença.
batata doce não vai inflamar. A batata doce não vai inflamar, não vai ter efeitos deletérios, ao contrário do pão e do brigadeiro. Então, a
É, então,
fonte do
isso que fala.
carboidrato é importante, né, professora?
Com certeza, a fonte, a quantidade, né, de carboidratos, que às vezes a pessoa fala assim: ah, vou fazer uma refeição livre. Até essa refeição livre, que ninguém proíbe, entendeu? Afinal, às vezes, por exemplo, ah, você vai numa festa, é o seu aniversário, não sei o quê. Se a pessoa, lembra que eu até cheguei a comentar com você, né, que aqui em casa no começo era muito difícil: ah, não, mas vai ter bolo, ah, mas você não vai comer o primeiro pedaço que você ganhou, né? E você vive numa sociedade, entendeu? Então, se você comer um pedacinho de bolo, é óbvio que o seu organismo ele vai estranhar, porque você não está acostumado. Mas muito menos que se você comer metade do bolo. Então, a quantidade também faz diferença. Às vezes as pessoas acham que para correr uma maratona precisa comer 1 quilo de macarrão, entendeu? E não é o macarrão que tá aqui, né, que vai trazer problema. Às vezes comer, sei lá, vai num rodízio de pizza e come 20 pedaços de pizza e acha que é normal, entendeu? Ah, não, quanto mais carboidrato, melhor. Daí tem uma dor de barriga, não corre nada, não sabe por quê, né? Entendeu? O intestino fica inflamado, permeável, né?
Olha, e quando a gente fala em eficiência metabólica, a gente está chegando na reta final, o horário da professora está bem apertado, mas para deixar claro, quando fala em eficiência metabólica, dois pilares são essenciais: o treinamento físico e o treinamento nutricional. A Dione tem uma boa base, excelente base de treinamento físico. Por si só, ela já tem uma eficiência boa, mas ela comia muito carboidrato. Então, ao melhorar a alimentação, diminuir carboidratos, ela vem mostrando os resultados que ela conquista agora. E aí eu fico muito feliz, professora. Eu quero deixar registrado aqui publicamente.
3 anos sem lesão. 3 anos sem lesão. E eu tinha dores crônicas no tendão, que eu tenho ele 30% rompido no comprimento. Não é na diagonal, não, tá?
E a
Então, acho
chinelada
que.
continua forte aí, né?
Exatamente. É aquilo que a gente falou. Se o corpo não está inflamado, você aguenta
Olha aí,
treinar
e
mais.
aí eu
Se
fico
você
muito
treina mais, você
feliz.
melhora mais. Né?
Eu fico muito feliz em ver profissionais como a Dione, o Skin the Game, que ela aplica, tem os resultados e é justamente o que ela fala. Não é só o que me dizem, o que. Não, cara, não. Ela tá lá aplicando e tendo resultados. Não é porque ela foi quinto lugar, ela poderia ter sido, cara, vigésimo, trigésimo. Não é por isso, mas porque ela aplica e ela está numa boa fase, independente da idade. Ela está numa boa fase, tendo resultados significativos e ela já teve uma boa mudança na saúde geral. E aí eu recomendo você que está aqui, vai procurar as outras lives que a gente fez com a Dione aqui, para ela ver. Tem muita coisa que a gente não falou novamente aqui, mas que vale a pena você conhecer um pouco da história dela. Por isso que eu fico muito feliz e, Dione, também fiquei feliz em saber que você está com alguns atletas, mais atletas também seguindo a abordagem nutricionalmente mais limpa, né?
Com certeza. O pessoal tem me procurado, um indica para o outro, que indica para o outro, né? Ah, eu também sou da comunidade, como é que funciona, sabe? É aquilo que eu falei, a gente só tem benefícios. Quanto mais. É que é muito difícil você conseguir fazer as pessoas entender, André. Até hoje, quando eu falo low carb, as pessoas escutam no carb, entendeu? Como se na low carb a gente não pudesse comer nada. Eu falei, nossa, ir numa churrascaria e poder comer carne, legumes e queijo e tudo que você quiser à vontade. Porque realmente é que chega uma hora, né? Que eu vi uma aluna minha que tá, entrou agora no grupo, tá, ela falou, ai, mas eu sinto muita fome. No começo é normal a gente sentir mais fome. Depois, com menos quantidade de comida, a gente já se sente mais saciado. A gente já não consegue mais comer tanto, né? Porque o nosso organismo vai se adaptando com a proteína, com a gordura, tá? E eu vejo que muita gente tem medo da gordura, né? Meu colesterol, meu triglicerídeos já era baixo. Agora então, entendeu? E eu como gordura, eu como bacon, eu como porco, eu amo, sabe? Eu sempre gostei muito de carne de churrasco. Então, para mim, não foi nenhum sacrifício, digamos assim, entrar. Mas eu gostava muito de pão também. E hoje, assim, nem sequer me lembro quando foi a última vez que eu, tá? Encostei no pão. Então, eu acho que isso é importante, né? Aquilo que a gente falou. Se conhecer os métodos de alimentação que existe, se conhecer. Conhecer se você realmente quanto você precisa, vai testando. São muitas. É low carb, é cetogênica, é carnívora, é paleo. Tem muitas, né? Muitas vertentes. Você pode fazer umas 2 semanas, uma, 2 semanas, outra, se conhecer, entendeu? Isso aí vai fazer diferença na sua vida. A gente sabe, porque dentro dos meus atletas que eu treino lá, né, que não são da comunidade, meus atletas online, ou mesmo pessoalmente, tem umas meninas que emagreceram muito. Que melhoraram muito a alimentação, a disposição, sabe? Tudo isso é aquilo que eu falei, né? Você só tem a ganhar comendo menos porcaria, digamos assim, né? E mais comida de verdade. Que a gente, você não erra, né, André? Faz o simples, comida de verdade que
Não
você acerta.
tenho. Então, já acabamos, chegou na reta final. Eu só queria, ó, para deixar claro, John falou que tem sido uma percentual também, média 65% de boa qualidade. Ó, 65% de carboidrato ainda é alto, tá? Uma abordagem low carb vai até cerca de 40% das calorias. Uma abordagem mais paleolítica que passa um pouco dos 40%. Uma cetogênica vai para 10% de carboidratos, das calorias vindas de carboidrato, tá? E aí é
Acho que ele
importante
entendeu, em
experimentar.
vez de 60 gramas, ele entendeu 60%, entendeu?
Isso. É isso, rapaziada. Professora, parabéns, tá? Por
Obrigada,
mais
obrigada
um
pelo
belo
convite.
resultado. E muito obrigado pelo seu tempo aqui mais uma vez, professora.
Obrigada, obrigada pelo convite. Espero ter agregado mais uma vez à comunidade, né? E é isso aí. Eu acho que estou sempre aí para quem quiser entrar em contato, conhecer um pouquinho mais, né? Da minha história que você falou, dá para ouvir as outras lives lá, entendeu? E você só tem benefício testando, né? Se conhecendo, conhecendo a dieta, você só tem benefício. Hoje em dia, a gente tem muita informação, né, na internet, muita coisa para procurar. Então, vejam lá, assistam, aprendam, e eu tenho certeza que a qualidade de vida vai melhorar muito.
Maravilha, ó.
Obrigada.
E o Instagram aqui da Dione tá na descrição do vídeo e tá aqui na tela também, Dione Atleta. Se precisar de uma treinadora, Skin the Game, casca grossa, vai atrás. Agora eu sei que ela procura disciplina, tá? Se tiver muita desculpa, nem procure, mas se você quiser resultado, vá. Essa é a treinadora. Rapaziada, beijo no coração. Tchau, tchau.
Obrigada,
Até a
obrigada,
próxima.
obrigada. Um abraço para todo mundo.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.